člověk jako chlap, že je takovej normální, slušný a
takový. Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 178 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta se cadastrar no página5.substack.com. Link na descrição do episódio. E agora, quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da News. Os benefícios? Além de dicas exclusivas, a chance de participar de encontros virtuais e do clube de leitura da Página 5. Já definimos as nossas próximas leituras. Em maio, conversaremos sobre Saturno Translada, de Lucas Lazaretti. E em julho, será a vez de A Firma Pereira, de Antônio Tabucchi. Reforço, o clube é exclusivo para os assinantes pagos da newsletter da Página 5. O link para a news, relembro, está na descrição do episódio. E antes de seguir com a abertura, peço desculpas por não ter publicado o episódio da semana passada. Meu notebook quebrou e isso deu uma boa tumultuada no trabalho. Mas cá estamos. Uma enrascada. A vontade de ler, conhecer novos autores e se aprofundar em determinadas literaturas é sempre muito maior do que o tempo que temos para explorar todos os universos que desejamos. Boa parte dos leitores também sofre com isso, eu sei. A literatura japonesa está entre aquelas que eu gostaria de dar mais atenção. Seria legal ir além dos autores que já curto, como Yukio Mishima e Yoko Ogawa. Para compreender um pouco melhor a literatura japonesa contemporânea, convidei Rita Kohl para uma conversa. Rita é tradutora que já verteu para o português nomes como Sayaka Murata, autora de Querida Combine, e Haruki Murakami, eterno candidato ao Nobel de Literatura. Murakami é um dos assuntos do nosso papo. Outro livro traduzido por Rita é Museu do Silêncio, um dos meus favoritos de Yoko Ogawa. Também pesquisadora, Rita é formada em Letras pela USP e fez mestrado no Departamento de Literatura Comparada e Cultura da Universidade de Tóquio. O interesse pela cultura japonesa, alguns nomes atuais dessa literatura que merecem a atenção do leitor e particularidades de verter para o português um idioma tão distante do nosso, também são assuntos do papo. Rita Kohl, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Rita, te convidei para a gente bater um papo sobre literatura japonesa e literatura japonesa contemporânea especificamente. Eu costumo imaginar que as pessoas, quando vão trabalhar com uma literatura que foge do óbvio, então uma literatura que não seja, sei lá, literatura inglesa, literatura dos Estados Unidos, ou literatura de língua inglesa no geral, segue esse caminho porque ele já tem algum interesse por essa outra língua, por esse outro país, por essa outra cultura. Como que nasce seu interesse pelo Japão?
Obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar de literatura japonesa. O meu caso foi bem isso, eu fui muito mais, na verdade, pela língua do que pela literatura. Eu sempre gostei de ler, assim, mas apesar de eu ter ido fazer letras depois, eu não tinha um grande interesse em estudo de literatura, até por, acho que, questões de como o estudo de literatura costuma ser feito, assim, que precisamos entrar aqui.
O trauma da escola.
Eu acho que tem muita coisa que eu fui sacar o quanto me interessava muito mais tarde, por conta própria, assim, mas eu sempre gostei muito de aprender línguas, assim, era uma coisa que eu gostava, quis estudar inglês pequena e tal, e eu tinha uma curiosidade de estudar alguma língua muito diferente, assim. Fora isso, eu também era adolescente quando começou a chegar mangá, anime no Brasil, tinha uma coisa assim, e eu, como uma adolescente nerd, tive um contato com esse lado, assim, mas foi mais, isso me fez escolher o japonês perto de, por exemplo, o chinês.
Você tem quantos anos, mas... então?
Vou fazer 40 daqui a pouco.
Ah, então você é uma tradutora então, graças ao Cavaleiros do Zodíaco.
Pior que Cavaleiros do Zodíaco eu nunca vi, cara. Os animes da TV, assim, eu não via tanto. Era uma coisa mais, tipo, uns amigos baixavam torrents, a gente assistia, umas coisas meio... E Evangelion. Vi muito Evangelion. Mas estava começando a sair mangá na banca, né? Os primeiros eu lia tudo, assim. As traduções saíam super devagar, depois eu perdi um pouco o fluxo do que estava acontecendo. Mas eu tinha esse interesse em estudar alguma língua muito diferente para ver como é que era. Eu lembro de uma frustração de estudar francês, assim, que eu falava, cara, eu devia ir para França, eu aprendo a ficar aqui sentada, as palavras são meio parecidas, sabe? E eu comecei a estudar japonês muito, assim, como hobby mesmo, como eu teria ido fazer uma aula de piano, para ver como é que era. Não tinha grandes pretensões, sabe? Mas aí, não sei, bateu o santo ali. Gostei muito de estudar. Eu acho que tem uma coisa, assim, psicologicamente, que você, tudo que você aprende em japonês, você se acha muito esperto que você aprendeu aquilo, né? Você aprende uma palavra e fala, nossa, você falar essa palavra em japonês, que não tem o mesmo efeito que você tá falando em espanhol, italiano.
Não, eu fico imaginando se eu fosse aprender, porque assim, eu não consigo desenhar as letras no nosso alfabeto mesmo. Se eu fosse ter que desenhar a letra em japonês. A minha letra já é horrorosa
É.
no nosso.
Eu fiz Kumon, que você fica passando por cima das letrinhas, então minha letra era linda, nunca mais foi tão bonita assim. Mas eu comecei no final do ensino médio. E eu fui, na verdade, fazer história. Eu não sabia o que eu queria fazer na universidade. Eu fui fazer história meio perdida. Peguei umas matérias na letras e aí eu me encantei, assim. Mas muito com a parte da língua mesmo. Aí eu mudei, fui para letras. E aos poucos eu fui indo mais pro lado de literatura, assim. E daí eu peguei, tem bolsas bem legais de estudo do governo japonês, tem parcerias com a USP também, que tem programas de estudos no Japão, então eu peguei duas bolsas assim para estudar lá e fui fazer mestrado lá. E a minha ideia era estudar literatura contemporânea, mas a gente tinha muito pouco contato, assim, né? Eu conhecia só Murakami, basicamente. Tinha uma outra coisa, tinha o Ryu Murakami, tinha uma outra coisa dele, tinha o Kitchen. Da banda Yoshimoto, mas eu fui pensando em estudar o Murakami. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ter uma aula de teoria da tradução, que era uma coisa que eu não sabia que existia, assim, não era discutido, né? E fui me encantando. Então foi tudo um pouco acidental, assim, nunca foi um plano, sabe? Falando, vou estudar japonês para ser tradutora.
É, mas se foi acidental, nunca foi um plano, então você foi vendo oportunidades, mas foi curtindo o que foi descobrindo com essas oportunidades também, imagino.
Sim. É, foi circunstancial, não acidental, assim, né? Eventualmente eu falei, não, acho que eu gostaria de fazer isso, mas nunca foi um plano quando eu comecei a estudar o japonês, assim, até porque eu achava impossível. Acho que tinha um desejozinho, assim, nossa, seria legal traduzir, mas eu tinha uma visão da tradução muito idealizada, assim, muito rígida, que fazia com que eu achasse que era impossível eu traduzir, assim.
Desde que eu acompanho o mercado literário, isso aí já vai ter uns 15 anos, pelo menos, eu percebo que o interesse. A gente está vivendo aqui no Brasil um momento interessante da recepção da literatura japonesa contemporânea. Eu lembro que até alguns anos atrás, o que a gente ia conversar com outros leitores era basicamente isso: a pessoa conhecia o Murakami também, eventualmente conhecia um nome ou outro por conta do Nobel, mas às vezes conhecia mais o nome do que a obra em si. E dependendo da idade da pessoa, alguém lembrava lá daquele Musashi, aquela trilogia pesadona.
Sim,
Alguém tinha isso aí no seu repertório também, às vezes também mais por conta do cinema do que pela literatura em si. Você concorda com essa visão que eu faço? E como que você vê esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil da literatura japonesa?
Sim, inclusive no mestrado eu estudei a tradução do Musashi, porque eu quis fazer um mestrado na área de teoria da tradução e o meu orientador propôs que eu estudasse, fizesse um estudo de caso, não que eu traduzisse alguma coisa, assim.
E aí você pegou um livro de 2.000 páginas para fazer o estudo.
Pois é, então, foi exatamente isso. Porque eu tinha lido muito pouca coisa. Eu tinha lido Musashi adorado quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, assim, perto de quando ele saiu, antes de eu entrar na universidade. Quando eu entrei na universidade, eu lembro que eu fui conversar alguma coisa, assim, de literatura japonesa. E me perguntaram, a professora me perguntou o que que eu já tinha lido, eu falei, ah, eu já li Musashi, e foi meio tipo, tá, fora isso, assim, Musashi não conta, sabe? Não tava muito no cânone do que é estudado. E quando eu comentei com o meu. Só que ele foi um livro de muito impacto, né? No mercado editorial no Brasil. Ele teve um sucesso meio inesperado para um livro daquele tamanho e tal. E eu comentei com o meu professor do Japão sobre isso, e ele ficou muito surpreso, porque é inesperado, assim, que esse livro tenha chegado no Brasil e ele foi traduzido de forma integral, tal. Então, no mestrado, eu justamente olhei para isso, assim, um pouco sobre O espaço que o Musashi ocupava nisso, que eu acho que ele abriu um caminho ali para traduções diretas, né? E para isso eu tentei fazer um levantamento de coisas que já tinham sido traduzidas. Eu acho que esse começo ali dos anos 2000 foi justamente um momento de virada, assim, que começa a ter mais traduções diretas, que já existiam antes, mas muitas vezes dentro da universidade ou dentro da comunidade Nikkei, assim, as editoras maiores faziam traduções indiretas, né? Eu acho que a gente tem essa mudança, assim, da norma, do que é considerado uma boa tradução ali no, no, nos anos 2000, que também tem os russos, né? São muitas vezes retraduzidos em traduções diretas, e desde então acho que vem aumentando muito, né? Eu acho que eu, até pessoalmente, tive muita sorte de pegar essa onda mesmo, de ter muito mais editoras querendo, relativamente, assim, né, do que tinha antes, querendo traduções do japonês. Com certeza a gente tem esse aumento.
E na hora que você foi para lá, tendo lido Musashi e sem conhecer muita coisa do que estava rolando ali no momento no Japão, quais foram as coisas legais que você foi descobrindo? Quais foram as boas ou, de repente, as más surpresas que você teve?
Olha, nesse momento, assim, que eu tava ali no mestrado, eu tava tão desesperada fazendo meu mestrado em japonês e tentando compreender mesmo teoria da tradução, que era uma coisa sobre a qual eu não sabia nada. Então, eu nem foi um momento em que eu consegui tanto acompanhar coisas que estavam acontecendo na literatura de lá, sabe? Eu acho que depois disso, quando eu comecei a traduzir mais, eu comecei a olhar mais para o que é traduzir, quer dizer, para o que é publicado lá. Mas até esse ato falho agora foi significativo, porque eu acabo olhando muito mais porque é traduzido, porque o mercado editorial japonês é muito grande, é um negócio absurdo, assim. É tipo, sai muitos livros. Então é muito difícil de acompanhar. Tem alguns prêmios, né, de maior destaque que a gente olha e tal, mas eu acho que muitas vezes, mesmo eu trabalhando com isso, o que eu vejo também da literatura japonesa acaba sendo filtrado porque é traduzido principalmente para inglês. Até porque é o que eu consigo dialogar mais com os editores, assim, né? De mostrar para eles do que está sendo publicado. Uma coisa que eu conheci quando eu estava lá, que me encantou muito, é uma revista que chamava Monkey Business, que agora ela foi meio repaginada, ela se chama só Monkey, e tem uma versão em japonês, e eles começaram a fazer uma versão traduzida para o inglês também, que pega autores contemporâneos japoneses e traduz coisas deles, cada um tem um tema, e é uma coisa bem legal, assim, para conhecer, para quem lê inglês, quiser conhecer coisas novas mesmo, ou às vezes mais antigas, mas que não chegaram aqui, assim. Eu lembro que essa foi uma coisa que me interessou bastante.
Tá, mas e nesse segundo momento, então, na hora que você começou a descobrir os contemporâneos, como que você vê essa atual literatura japonesa? O que tem de elementos para se destacar? É uma pergunta difícil, porque na hora que, assim, do pouco que eu conheço, eu já conseguiria discernir coisas muito diferentes de uma autora para outra, principalmente que parece que é uma literatura muito marcada por mulheres, por exemplo, do que uma linha comum.
Eu acho que tem um filtro grande do que eu tenho olhado também. Então, eu tenho olhado muito para escritoras mulheres, que é uma coisa que eu, não só em relação à literatura japonesa, mas no geral do que eu leio, assim, porque eu acho que eu, como muitas outras leitoras, em dado momento da vida, percebi que eu estava lendo muitos homens, que muitos desses homens não estavam falando comigo, eles estavam falando com os outros caras, e eles estavam ali meio tipo, ah, você pode ouvir também, né? Mas não é. Eu acho que muitas coisas foram ficando evidentes, assim, e eu acho que a gente tem esse esforço de equilibrar a balança, assim. Então eu olho muito para as escritoras, mas eu acho difícil juntar todas elas. Eu tenho, acho que, uma resistência um pouco interna, assim, a falar, tipo, ah, a literatura japonesa agora é assim, porque eu acho que é muito múltipla, tem muitas coisas, e não sei se a gente faria isso em relação a outras literaturas, tipo, como é a literatura contemporânea brasileira agora? Quer dizer, tem quem faça isso, mas eu não sou muito boa nisso, né? Mas eu acho que tem, como você disse, muitas mulheres fazendo coisas muito interessantes, muitas delas discutindo questões que podem ser pensadas como feministas, assim, mas em direções diferentes, eu acho. Eu acho que elas acabam sendo meio juntadas no saco quando se traduz, né? Porque é aquela coisa, as pessoas, uma faz sucesso, e daí os editores apresentam outras como sendo da mesma turma. Mas eu acho que elas têm características muito diferentes. Uma escritora que eu conheci logo no começo e eu gostei muito é a Oko Matsuda, que eu traduzi recentemente, então fiquei muito feliz de traduzir um livro dela, porque ela é uma escritora que eu acho bem interessante.
Qual foi o livro?
Foi o Onde Vivem as Monstras.
Aí, se eu não li.
Esse saiu agora recentemente, é uma coletânea de contos que ela faz uma espécie de releitura, assim, de partindo de personagens tradicionais que aparecem em peças de kabuki, em histórias de terror, em coisas assim. Mas é um livro muito divertido, assim, eu acho a Oku bem interessante. Ela tem coisas mais formais também. Tem um outro conto dela que eu traduzi, que saiu na Granta, que chama A Mulher Morre, que é, eu acho, um conto muito maravilhoso, para quem tinha vontade de ir atrás. E a Sayaka Murata, eu amo muito ela. Ela,
Ela é da Querida Combini e do
da Querida
Terráqueos.
Combini do
Nossa,
Terráqueos.
Querida Combini foi um livro que eu vi muita gente falando: Nossa, meu Deus, tem que ler, tem que ler, tem que ler. Muita gente adorou. Eu peguei para ler, eu não gostei tanto. Não foi uma leitura que engrenou.
Eu consigo imaginar, não sei, isso acontece muito comigo, de todo mundo tá falando de um livro, daí eu vou ler e fico meio tipo, né? Eu acho que esse livro é um que pode sofrer desse efeito, assim, né? De
A
você
angústia da
ir
expectativa.
achando que vai ser toda uma coisa. Eu acho que ele é um livro muito divertido, assim, mas dos livros dela, eu acho que ele é suave. Eu acho que ela vai bem mais longe em muitas direções, assim, no Querida Combini ela aponta um pouco para algumas delas, assim. Mas eu acho ela interessante até porque ela tem umas referências mais de ficção científica, ela tá um pouco fora de outras linhagens que a gente está acostumado a ver. E tem algumas coisas dela, assim, ela sempre vai para um lugar que você fala, não, pera, quê? Ela começa, você fala, não, beleza, isso aí, entendi. Deve ser mais ou menos isso. E daí, numa hora, você tá tipo, não, calma, peraí, cara. O Terráqueos faz muito isso. O Terráqueos é um livro bem difícil, assim, de traduzir para mim. Eu até tô um pouco receosa de recomendar ele para as pessoas, porque eu acho que ele tem um perfil bem específico. Assim, algumas pessoas amam, mas ele é intenso. Mas eu gosto muito das questões que ela coloca, assim.
Tipo,
Cara, tem uma coisa que, se você resume, é muito. Parece até bobo, assim, é uma coisa tipo, ah, por que que as pessoas vivem a vida desse jeito que elas vivem? Por que que elas não fazem de outras maneiras? Tipo.
é aquela coisa da literatura, né? Na hora que a gente vai falar do tema, às vezes o tema parece banal, mas como que você vai tratar o tema que faz toda a diferença no texto?
Eu acho que ela tem uma coisa muito forte de experimentação, assim, de tipo, e se a gente mudasse esse aspecto aqui, na sociedade, o que acontece, sabe? Então, um livro que eu li dela que não tá traduzido ainda é a premissa é um futuro meio próximo em que, para combater a baixa taxa de natalidade, é criado um sistema em que, se você tem 10 filhos, você pode matar uma pessoa. E você lê e você fala, tipo, interessante. Você vai ler e a coisa é burocrático, sabe? Você preenche um formulário falando, eu quero ser uma das pessoas que vai ter 10 filhos, e daí, tipo, mandou uma carta para a pessoa que vai ser assassinada. O jeito que ela faz esses experimentos são muito surpreendentes, assim. E o último livro que eu li dela, que tá traduzido como Life Ceremony, pela Jeannie Taplin Takemori, que é uma tradutora incrível também, que traduz ela para inglês, ela tem umas coisas assim, ela vai para um lado de canibalismo, ela tem coisas que podem parecer muito pesadas, mas também tem, não sei, um certo carinho pelo ser humano e pelo como ele funciona, e de olhar como as pessoas funcionam e se relacionam, e principalmente pessoas que não conseguem se encaixar muito no que está acontecendo, que acho que é uma coisa que aparece muito na literatura japonesa. A gente vê muito também na literatura coreana hoje em dia, principalmente mulheres que não se encaixam no que é esperado delas, né? Mas a forma que ela trabalha essas coisas eu acho que é muito interessante, e ela tem uma escrita muito muito transparente, assim, né? Muito só como uma câmera, então, e de repente tem umas coisas que você fala, nossa, no meio ali. Eu
Essa é
gosto
uma
muito dela.
característica, eu acho que da literatura universal é muita coisa, mas que, pô, consigo pensar em exemplos europeus que também seguem essa linha, pensar em muitos exemplos
Sim.
latino-americanos de mulheres que também trabalham nessa linha. É um dos interesses da literatura contemporânea, né?
Sim, a Oku Matsuda, ela tem uma experimentação um pouco mais formal, às vezes, em algumas coisas, que pode ser muito difícil de traduzir, mas ela joga um pouco mais com coisas que só são possíveis dentro do texto, assim, né? Que eu acho muito interessantes também.
Agora, você traduziu uma outra autora que essa sim eu sou apaixonado, que é a Yoko Ogawa, né?
Sim.
A Yoko é uma que, assim, é uma autora que todo mundo que às vezes pede indicação, tá falando, ó, quer uma coisa diferente, vai ler Yoko Ogawa, que a maneira
Sim.
que ela cria as ambientações, Tem ali uma coisa soturna nas histórias dela, uma coisa que parece que vai angustiando o leitor, uma coisa meio sombria, fantasmagórica. Eu gosto muito do trabalho dela. E era uma autora que até um tempo atrás, às vezes eu conversava com alguém e quando a pessoa também conhecia, rolava aquela cumplicidade de dois leitores que conhecem um autor maravilhoso e que mais ninguém conhece, parece. E isso se perdeu um pouco com A Polícia da Memória, que foi o livro que já fez mais sucesso com o público aqui.
Sim, é o primeiro livro que eu traduzi foi dela, né? Foi O Museu do Silêncio, que é um livro que eu gosto muito,
Eu
assim.
adoro esse
Ele
livro.
é um livro estranho, né? Ele tem essa tensão, assim, e tem coisas que não se resolvem. Parece que é uma questão ali. Então tem pessoas para quem eu indiquei que ficaram muito bravas.
Não, e
O que
ela
é esse
consegue
livro?
deixar criar aquela ambientação de deixar a tensão em suspenso, que você vai ficando angustiado, tá? Mas e aí, não vai acontecer alguma coisa? Não vai, parece que vai acontecer alguma coisa e não acontece. E não acontece, aquilo não vai te consumindo, né?
É, e esse é um livro que eu traduzi completamente em pânico, né? Foi o primeiro livro que eu traduzi, eu me sentia bastante despreparada para esse feito, assim, mas ao mesmo tempo ela tem uma escrita muito muito cuidadosa, assim, muito clara. Ela tem um uso de vocabulário muito complexo que exige, assim, de pesquisa e coisa assim, mas ela não coloca dificuldades que outros escritores que eu já traduzi depois colocaram, assim. Mas eu traduzi. É um livro que depois que eu traduzi, eu fui conversando com pessoas conforme elas liam e fui percebendo muito mais coisas sobre ele. Eu fui gostando cada vez mais dele, assim. E eu tenho muito carinho por ele. Eu sempre falo, eu tento fazer propaganda, assim. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse livro é que ela cria, e isso eu acho legal da Yoko Gawa no geral, né? Ela muda muito de tema, né? De estilo, de coisa. Não, você não lê um livro dela e fala, ah, me lembra. Quer dizer, tem ideias, tem temas da memória, de coisa assim, mas o ambiente, o conteúdo ali da narrativa, tal, varia muito, né? A fórmula preferida do professor dela, por exemplo, é muito um outro clima do Museu do Silêncio. Tem coisas em comum, né? De texto, e ela pesquisa muito, né? De ir atrás, no Museu do Silêncio tem coisas de museologia, de coisas assim.
E um talento para criar personagens. Você fala, meu, de onde essa
É,
mulher tirou
aquela
essa
velha,
pessoa?
é. E no Museu do Silêncio, especificamente, ele se passa num lugar imaginário, né? Com animais imaginários, uma série de elementos culturais, imagina ser um monastério e coisas assim. E uma coisa que me deixou muito agoniada quando eu traduzi é que todo mundo supõe que seja no Japão. E é uma vila que, se você conhece o Japão, as referências são muito claramente europeias lá dentro. Não, aquilo, até a descrição dos personagens, física, as poucas coisas que tem, isso me agonia um pouco a coisa, até porque às vezes estranhamentos que estão ali para alguém que não sabe nada, a pessoa vai ficar, será que isso aqui são coisas que existem em algum lugar do Japão? Então eu já tive no primeiro livro que eu traduzi, já encontrei um pouco essas questões, assim, sabe?
Como que é? O brasileiro tem uma imagem do Japão que vai resvalar e abraçar e se beijar com muitos sensos comuns. É, você que já conheceu o Japão, quão diferente é o Japão desse senso comum que o brasileiro faz dele? E quanto por meio da literatura a gente consegue compreender um Japão muito mais complexo do que essa caricatura feita?
Eu acho que tem uma coisa forte no Japão de tradição construída mesmo, né? Conscientemente ali, quando o Japão ficou fechado para o Ocidente por muito tempo, né? Durante o período Edo ali, até final de 1800, e quando eles abrem nesse esforço de se colocar à frente do Ocidente, de não ser tratado como uma colônia e coisa assim, tem um esforço de criar tradições e falar, não, a gente tinha aqui o Bushido dos samurais, tinha a cerimônia do chá, tem um monte de coisas que a gente toma como a grande verdade sobre a cultura japonesa que são construções, assim, né, que se baseiam em coisas que podem existir ali, mas elas são um esforço que hoje meio parecido com o soft power que existiu também agora, mais recentemente, né. E daí eu acho que uma das coisas que isso faz também é criar uma ideia de uma essência japonesa, né? De uma alma japonesa. Isso é uma coisa interna também, que existe lá, e que isso é muito comprado por quem tá vendo, né? E quando eu vi o Musashi, por exemplo, você vê muito isso. Tem as pessoas, tipo, não, o Musashi é o Japão, e é a alma japonesa que tá aqui. Eu acho que assim como qualquer outro país e qualquer cultura, ela Japão é múltiplo, né? Tem um monte de aspectos positivos e negativos. Eu acho que muitas vezes tem uma coisa também no Brasil, esse preconceito quase é o contrário, né? Então é uma idealização, é tipo a minoria modelo, assim. O japonês é esforçado, é estudioso, é comportado, é limpinho, que também é uma forma de preconceito, né? Eu acho que. E que daí muitas vezes as pessoas falam, ah, aqui no Brasil isso tem uma coisa
Na
de baixo.
nossa geração, na escola, japonês não tinha direito de tirar uma nota baixa, né? E assim, um 6,5 para japonês já era baixa para os outros. Como assim ser
Pois
japonês e tira
é.
uma nota dessa?
É. E que isso também, né, tem um peso. Eu tenho achado muito interessante as discussões que têm surgido cada vez mais de do que é essa experiência de ser amarelo no Brasil, assim, né? E daí eu acho que tem pessoas até que estão lidando com a cultura japonesa, porque por um lado, essa ideia idealizada tal, ela também, ou essa visão meio monolítica, assim, ela conquista, né? Ela vende. Para mim é complicado ali quando eu tô navegando isso, porque, por um lado, eu acho bom que alguém leia um livro do Murakami e fale, agora eu gosto de literatura japonesa, deixa eu procurar outros autores. Ao mesmo tempo, eu gostaria muito que olhassem para a literatura japonesa de forma mais múltipla, né? Então, a gente fica aí desses dois lados, mas eu acho que cada vez mais tem gente discutindo isso que tem questões muito rígidas, por exemplo, eles são muito xenófobos, né? Tem uma coisa que eu senti muito quando eu estava lá, as pessoas, elas eram acolhedoras e coisas assim, mas você é um outro. Eu poderia ter nascido no Japão, inclusive, de pais estrangeiros, e japonês ser a minha primeira língua, e eu ia passar a vida com as pessoas meio, ah, meu Deus do céu, será que ela fala japonês? Né? Então, tem esse tipo de dinâmica, foi uma coisa que eu senti muito forte lá. Eu tenho dificuldade de resumir essas coisas, assim, porque eu sempre falo que, assim, eu não sou antropóloga, eu não sou socióloga, né? Eu sou só tradutora. Então, quando me fazem perguntas muito amplas do Japão, eu me sinto uma responsabilidade muito grande, né? Mas falando de uma experiência mais pessoal, eu senti muito forte isso, assim, esse cansaço de você ser o outro sempre, né?
Agora, você falou de um nome aí importante nessa literatura contemporânea, que é o Murakami. É, alguém que leu Murakami e diga, bom, agora eu estou lendo literatura japonesa contemporânea. O quanto ele está lendo um bom representante da literatura japonesa contemporânea, o quanto ele está lendo um bom representante da literatura japonesa contemporânea, que faz uma literatura bastante ocidentalizada, ou essa tensão entre o que é o Japão tradicional e esse Japão que se abre e começa a ter muitas referências ocidentalizadas, a ponto de surgir o Murakami é só uma consequência da história do Japão e ele é um bom representante justamente por mostrar essa ocidentalização do Japão na literatura. Acho que foi uma pergunta
Achei,
meio
tem
ampla
muita
demais que
coisa
daria para
aí,
fazer um
né?
livro sobre
É.
isso, né?
Pois
Mas
é. Eu acho que assim, o Murakami é uma figura muito curiosa na literatura japonesa, né? Porque ele.
eu fico imaginando assim, como que o Mishima leria o Murakami? O Mishima com todo aquele
Nossa, o
fascismo
Mishima é outra que eu não
tradicionalista
sei
dele,
falar.
que ia
O
pegar uma
Mishima é
espada e ia
muito
querer, eu acho que,
difícil.
esquartejar o Murakami e depois terminar de se matar. Mas
Mas o
parece que é
Mishima
o.
também tinha uma grande fascinação, né? Com o Ocidente, com coisas assim, os dois
O
são.
ódio, eu acho que vem desse, o ódio vem dessa coisa que você olha, se acha formidável, mas não entende muito bem e quer, mas não assume.
Sobre o Mishima, eu ouvi um podcast recentemente com o Andrei Cunha, o professor Andrei Cunha, e mais um outro entrevistado que eu não vou lembrar agora, no podcast da Companhia das Letras, que foi muito interessante, assim, porque o Mishima é muito difícil. E basicamente era só eles discutindo por que que ele é tão difícil, ninguém consegue agarrar ele, assim. Mas enfim, o Murakami, eu acho que ele. Primeiro tem uma coisa que eu acho interessante que acontece da fama retroalimentada, né? A pessoa começar a explodir fora do Japão e esse sucesso fora do Japão alimentar o sucesso dentro, né? Eu acho que ele é um caso bem interessante disso. Mas eu acho que ele também tem uma coisa que ele não se encaixa muito bem dentro do Japão. Tem uma divisão muito forte entre literatura popular e literatura a pura, tipo a alta literatura. E ele não cabe muito bem nenhum desses dois. Tem dois prêmios principais dessas duas coisas e ele nunca ganhou nenhum dos dois. Então, não sabem muito o que fazer com ele ali,
O Murakami, eu acho que é esse nó no sistema literário, né? Internacional, não é? Isso
né?
aí que é do Japão se reflete no geral, tipo, pô, mas o Murakami é um termo horrível, mas só para ilustrar, é alta literatura, não é alta literatura, não é muito pobre para ganhar o um Nobel, não, mas pô, não sei o que mais, se ganhar o um Nobel vai explorar, explodir, não, tem muito leitor para ser bom, tem muitas tensões aí no entorno do Murakami.
Tem. É, eu acho super interessante. Tem um livro maravilhoso sobre ele que chama Who Are We Reading and We Are Reading Haruki Murakami, que é sobre os tradutores deles. E é muito sobre essa construção de um fenômeno. Assim, é fascinante para quem trabalha com o mercado editorial. Assim, você vê como os agentes e tradutores, como isso foi fazendo o sucesso dele em inglês. Mas pensando assim, como literatura e como ele se encaixa, quanto ele representa a literatura contemporânea, uma coisa que eu sinto muito forte nele é que as referências dele são muito de literatura ocidental, principalmente de língua inglesa, né? É, isso ele fala muito claramente, até as primeiras coisas que ele escreveu em inglês e se autotraduziu. Então tem um eco, até linguisticamente, quando você olha para o texto dele, tem um eco muito forte do inglês ali. Ele também traduz do inglês. Então eu acho que ele não se insere tanto assim, numa genealogia ou numa linhagem de autores japoneses, né? Mas até aí também essa genealogia, essa linhagem, o que a gente pensa como a literatura japonesa, o que dentro do Japão é pensado como a literatura japonesa, também vai ser sempre um recorte, né? Essa historiografia vai sempre selecionando algumas coisas e apagando outras. Então, nem não acho que seja o caso de falar, não, ele não representa a literatura japonesa, ele está ali escrevendo e brotando dali também. E outra coisa que eu sinto dessa questão dele ser ocidental é, eu acho muito interessante, porque no Japão eu já vi gente falando, tipo, não, ele é muito americanizado. Fora, ele tem esse brilho, né, essa coisa, esse verniz um pouco exótico, porque é o japonês. Então, esse jogo eu acho super interessante. Mas tem uma coisa também que, assim, ah, daí ele vai e faz um espaguete. Fica, tipo, todo mundo, nossa, olha só, ele é ocidentalizado, porque ele come espaguete. E que eu acho que é uma visão da cultura japonesa como uma coisa fechada, que não deveria ser permeada para outras coisas, porque se a gente come um espaguete no Brasil, a gente não acha que isso tem a ver com a Itália, né? Claro que tem a formação do país, etc., mas eu acho que a gente tem essa separação do que, no imaginário das pessoas, do que é verdadeiramente japonês, do que é moderno e de fora, que acho que não procede mais tanto hoje em dia, né?
E você falou, né, da gente aqui. Se a gente for pensar, se a gente estiver fazendo alguma coisa, de repente você coloca na sua história um lamen, e você coloca na sua história também alguma referência a um autor japonês ou uma autora da China ou então da Coreia do Sul, que seja, ninguém vai falar, olhar para você e falar, olha, é uma autora orientalizada só por um elemento desse ou outro, né? Então ele não torna necessariamente um autor só ocidental por dialogar com Chekhov ou por colocar o jazz que ele tanto adora na vida, na literatura dele também.
E porque se você vai olhar, também tem referências culturais japonesas fortes ali, né? Tem, de vez em quando ele fala coisas de literatura clássica, tem o assassinato do comendador, que eu traduzi, tem uma coisa forte com a pintura japonesa, Nihonga, tipo, tem outros elementos também ali que são muito próximos, né?
Eu vejo Murakami como próximo de duas autoras argentinas que eu gosto pra caramba e que também eu acho que é difícil encaixá-las muito bem numa fronteira delimitada, numa nacionalidade e acabou, principalmente olhando para a literatura, que é a Ariana Harvitz, que é uma autora de Morra Amor, tal, que eu acho que é uma literatura que se aproxima muito mais da tradição francesa, que é onde ela vive, do que da tradição argentina, exatamente. E a Samantha Schweblin, mas a Samantha Schweblin de uma fase mais recente, que na hora que você pega um livro que nem é o Kentucks, é uma literatura que você não consegue olhar para aquela literatura e falar, ó, oh, isso aqui é uma literatura argentina, ou isso aqui é uma literatura não sei o quê. É uma literatura que já tá olhando para o mundo e entendendo o mundo de forma globalizada, e, cara, todo mundo, sou cidadão do mundo, então o que é do mundo me pertence, é sobre isso que eu estou escrevendo.
É, eu acho que cada vez mais a gente tem isso, né? E eu acho que talvez com autores de outras nacionalidades isso já fosse mais aceito há mais tempo, né? Essa coisa mais global, assim. Nos japoneses, eu me sinto um pouco de um disco riscado, assim, mas eu sempre tenho essa sensação que a literatura japonesa ela é vista em primeiro lugar como japonesa e depois como literatura, o que pode ser muito frustrante, né? Mas cada vez mais eu tenho visto diálogos, assim, resenhas que estão comparando com outras pessoas. Eu acho que conforme a gente vai tendo também mais um cânone maior de obras, né? para ler, conforme a tradução vai expandindo também, as pessoas vão vendo que tem coisas diversas ali. Mas, e até tem autores japoneses que, como a Ariana, né, tipo, que tá na França, você tem a Yoko Tawada, que tá escrevendo na Alemanha, tem a Hiromi Ito, que é uma poeta maravilhosa, que escreve no, ela mora entre a Califórnia e o Japão, ela fala muito dessa coisa entre duas línguas, dois mundos, acho que tem cada vez mais dessas.
Agora, o Murakami é um cara que, independente de qualquer coisa, eu acho que merece ser lido, né? É, quem nunca leu o Murakami, eu acho que merece ler. Pode até não gostar depois, mas é um autor
Eu acho que
que tem
sim,
suas
mas
virtudes, é gostoso
assim,
de ler, é divertido ler o Murakami.
eu acho que ele é bem divertido. Eu acho que ele é uma porta de entrada muito importante. A minha sensação geral com Murakami é assim, ele abriu muito espaço para a literatura contemporânea japonesa. Ele abriu portas em muitos lugares e agora eu gostaria muito que mais pessoas passassem por essas portas. Então, pessoalmente, eu acho que a gente pode começar a traduzir mais gente. É, assim, no meu próprio trabalho agora. Eu tô voltando para traduzir outras pessoas que não Murakami, porque eu tô tipo, vamos equilibrar isso aí. Tem bastante Murakami. Então eu acho que vale a pena ler, mas eu fico um pouco agoniada com.
Eu vejo, tem muita gente que eu conheço que torce a cara pro Murakami, que olha pro
Ah.
Murakami da mesma forma que olha pro Paulo Coelho.
Sim.
Bom, quer ficar olhando da mesma forma, é direito de cada um olhar da maneira que quiser, para quem quiser.
Sim.
Mas me parece besteira
É.
descartá-lo
Isso eu
assim.
acho sempre interessante, né? As birras que as pessoas têm, porque o que faz sucesso deve ser bobagem, porque se o grande público tá gostando, né? O povão não deve ser tudo isso. É, então acho que
E o que
sim,
é o
vale a
povão para
pena.
literatura, né? O grande público. Vendeu
Pois
quanto? 15 mil. Pô, nossa.
é. É,
No
pois
boteco só se fala de outra coisa aqui na esquina. Estão falando do jogo do São Paulo hoje à
é. Pois
noite.
é. E não, eu acho que super vale a pena. Tem coisas dele que eu gosto bastante. E eu acho que ele tem, né, uma construção assim de mundo bastante particular que eu acho que faz que bate muito bem com algumas pessoas e não com outras, né? Eu gosto muito dos contos dele também. Eu acho que ele é um ótimo contador de histórias assim, tem.
Eu tenho que defender o Murakami aqui porque ele é meu colega de corrida e aquele livro de corrida dele às vezes me inspira quando eu tô meio para baixo na hora de correr.
Eu nunca li esse. Eu não corro definitivamente.
Rita, você falou do Murakami como uma, de repente, uma porta de entrada, mas uma porta que se abre para muitas outras possibilidades. Já vou querer que você me indique algumas dessas possibilidades, só para quem está nos ouvindo, pegar um papel e anotar, sei lá, 3 dicas de livros para conhecer essa literatura contemporânea japonesa para além do Murakami. Mas antes disso, eu queria que você me dissesse um pouco sobre as particularidades de traduzir do japonês para o português. Quais são os grandes nós de passar daquela língua para a nossa?
Olha, eu acho que tem muitos e tem muitas coisas, na verdade, que eu fui percebendo nos últimos tempos o quanto são comuns, mais comuns a tradução em geral de outras línguas também do que eu esperava, assim, né? É, eu acho que o japonês tem uma questão óbvia da escrita, né? Que ele tem a escrita em kanji, em ideogramas, então você consegue jogar com isso, as letras têm um significado nelas mesmas e às vezes você tem um significado num nome de personagem, você tem jogos de palavras com isso, você consegue escrever a mesma coisa de maneiras diferentes, e isso vai ter um significado lá dentro que muitas vezes é simplesmente impossível de reproduzir, né, esse efeito. Então isso tá na categoria do tipo, já não deu, assim, né, do tipo jogar a toalha. É, às vezes a gente acha algum caminho para refazer,
Não
mas.
fica nem encanada com isso, né? Isso aí já jogo vencido.
É, tem muita coisa que no começo eu ficava mais sofrendo com o que. Eu ficava olhando e falando, não, mas não é bem isso. E cada vez mais eu vou fazendo um movimento de falar, nunca vai ser bem isso. Mas quanto mais a gente se coloca como tradutor, como uma pessoa que existe e que tem uma intervenção criativa mesmo na obra, mais você se permite recriar aquilo de uma maneira que faz sentido, que você acha condizente com a obra, né? E daí você pode usar outros recursos, às vezes, para tentar trazer coisas que você sente que estão ali no original. Então, eu tenho tentado cada vez mais olhar por esse lado, assim, e não ficar tanto só no lamento, né? É, mas uma coisa que eu sinto muito, que eu acho que ela é comum, a tradução no geral, assim, ela é discutida por tradutores, eu acho que ela tem sido até discutida. Por pessoas que trabalham no mercado editorial também, eu gosto muito daquele Instagram do A Língua Muda, é uma coisa da rigidez do português da norma culta, norma padrão que a gente pode usar na tradução. Isso eu acho que coloca dificuldades no geral para quem está traduzindo, mas do japonês eu sinto isso muito forte, porque o japonês tem muitos registros, tem muitas maneiras de você falar a mesma coisa que vão refletir o grau de intimidade com seu interlocutor, um grau de respeito, de humildade, e daí o esforço de tentar reproduzir, a gente já não existe no português tantas variações, e as poucas que existem muitas vezes vão ser barradas, porque você não pode usar contrações, não vão querer que você fale eu tô numa tradução e coisas assim. Então, isso é uma dificuldade que eu tenho muitas vezes, de tentar achar caminhos para reproduzir muitas vezes a coloquialidade, coisas assim, porque o japonês ele registra a fala muito próximo do que ela está sendo falada mesmo. Então, nos diálogos eu sinto isso muito. Tem uma coisa de que as frases podem ser muito longas em japonês. É comum você ir juntando uma coisa na outra de uma maneira que é bem difícil de reproduzir, assim. Então, às vezes eu preciso traduzir meio oração por oração e tentar reconstruir, principalmente quando é uma coisa que eu sinto que é característica daquele autor, de tentar fazer falas mais compridas, assim. Isso é uma coisa que eu também peno bastante num aspecto sintático, assim. E tem, claro, a dificuldade cultural, né, de referências, assim. Então, às vezes, até de arquitetura da casa, que eu quero, tipo, a pessoa está sentada numa varanda, mas não é bem uma varanda como a gente imagina quando fala varanda, ou a entrada da casa que tem um espaço assim para você tirar o sapato, o jeito que o banheiro é organizado. Tem coisas assim que ou de referências de comida, de objetos, de coisas desse tipo, que a gente tem que ir fazendo um jogo de tipo quanto eu tô querendo colocar isso porque eu acho que eu precisava de educar o leitor sobre a cultura, ou quanto isso é realmente importante para a compreensão do que está acontecendo, para a imaginação do que está ali. Então isso me coloca bastante dificuldade também, porque eu pessoalmente não gostaria muito de me ver como uma coisa tipo, não, eu estou educando, eu vou botar aqui um monte de nota e, sabe, para a pessoa sair aí sabendo mais um monte de coisa. Eu tô geralmente mais focada na narrativa como narrativa, na experiência do leitor.
Até porque dependendo do autor que você vai traduzir, viraria um, sei lá, um romance acompanhado de uma pequena enciclopédia, né?
E na verdade, assim, até porque os autores que eu traduzo, que são contemporâneos, eu acho que muitas vezes você colocar essas coisas acaba criando um distanciamento que é desnecessário. Parece que você está aprofundando a relação do leitor, tipo, dando umas informações a mais e tal, mas na verdade você está interrompendo aquela leitura ali, né? Você precisa pensar se isso vale a pena, né? Então isso é sempre um equilíbrio difícil, assim, que eu acho que também não existem respostas simples, né? Vai depender muito se eu estou traduzindo, não é uma coisa que eu faço, mas se eu fosse traduzir alguém de 100 anos atrás, você vai ter que preencher muito mais. Mas acho que principalmente isso, assim.
Então, para a gente fechar o nosso papo, Rita, queria que você me indicasse três livros para quem quer conhecer essa literatura japonesa contemporânea, para além de Murakami.
Nossa, eu sou tão ruim de indicação. Eu tô pensando se eu tenho. Eu queria ser uma pessoa decente, depois você pode tirar. Indicar coisas que não sejam das minhas traduções.
Não, mas eu acho legal você indicar alguma coisa da sua
Posso
tradução
indicar
também,
das.
pelo menos uma
Tá.
ou duas, para quem quiser conhecer seu trabalho pegando a
Sim, não,
tradução, né?
isso eu.
É, não fica uma coisa tão cabotina que nem indicar o próprio livro numa oportunidade dessa. Sei lá, você
Sim.
escreveu o livro X, vai lá e indica o livro X. Pode? Pode. Eu falo, talvez não pegue bem para o ouvinte,
Sim.
mas aí o ouvinte julga.
Bom, fora, tem duas coisas que a gente já falou, né, de puxando aí a sardinha para as minhas traduções, porque eu também crio uma relação afetiva com elas. O Museu do Silêncio, da Yoko Gawa, é um livro que eu gosto muito e que eu acho que ele não recebeu a atenção, assim, que ele poderia receber. E, aliás, essa é uma coisa que eu ia comentar. Que a Polícia da Memória é um livro de 94 dela, né? E ele passou a existir no mundo agora quando ele foi traduzido para inglês e ele ganhou um prêmio. Isso é muito impressionante, assim, como efeito, né, dessa formação de cânone, assim. Então agora estão olhando mais para ela.
Quem tem que validar para que isso se espalhe, né?
Pois é, eu achei que era um livro novo dela quando eu vi o falatório, assim.
Não, isso aí você vai ver a relação que a gente tem, por exemplo, com as literaturas africanas. Quase tudo tem que passar primeiro por Portugal,
É.
pela Espanha, pela Inglaterra, para depois chegar
Sim.
aqui. Ou ser algum
É.
autor africano produzindo nos Estados Unidos para chegar aqui. E ir direto pescar algum autor, sei lá, no Moçambique é muito raro.
É, eu acho que tem uma dificuldade mesmo dos editores não lerem japonês, né? Então os tradutores acabam tendo esse lugar de trazer, de apresentar coisas, mas eu não sou editora, eu gostaria muito de poder apresentar coisas que eles conseguissem ler também, né?
Ou então alguma editora que aposta nisso poderia de repente te remunerar para você fazer esse trabalho também de trazer sugestões, independente de você ser você a tradutora ou não depois, né? Mas, ó, Rita, passa 6 meses lá no Japão pesquisando o que tem de legal, traz para a gente um bom relatório.
Uma coisa que se faz muito, principalmente para quem traduz para o inglês, é traduzir samples, né? Você traduz um trecho daquela obra para os editores conhecerem, né? Às vezes os agentes contratam isso mesmo. Acontece menos, né? No Brasil, para o português. Mas voltando às indicações, eu indicaria, né,
Museu do
fora
Silêncio.
esses dois, do Museu do Silêncio e Onde Vivem as Monstras, que é um livro que eu acho bem divertido, da Oku Matsuda. Mas dois últimos livros meus que traduções minhas que saíram agora que eu gostei muito assim, calho deles saírem muito próximos é o Onde Vivem as Monstras e o Rádio Imaginação. Rádio Imaginação foi um livro que eu gosto muito dele assim, pessoalmente, eu acho ele muito
De quem que é?
bonito, do Seiko Ito. Ele trata do tsunami de 2011. De uma maneira que eu acho muito interessante, assim, muito bonito. É um livro curto. Ele é triste, mas não pesado, assim. Eu gosto muito dele.
O da Yokogawa saiu pela Estação Liberdade, o Museu do
Sim.
Silêncio. Os outros dois saíram por quais editoras?
Do Seiko Ito saiu pela Companhia das Letras. E o da Oku Matsuda saiu pela Autêntica. Então, um outro livro que eu gosto bastante de literatura contemporânea feminina é da Mieko Kawakami, O Peitos e Ovos, que saiu traduzido pela Eunice Suenaga, pela Intrínseca. Ele é uma expansão de uma novela dela, que saiu com o mesmo título, assim, e eu acho ela uma autora bem interessante também. E acho que é isso, tá bom? De
Bom,
indicações.
temos portas para quem quiser
Pois
explorar.
é. Eu acho que tem muita coisa vindo. Eu preciso ler muito mais, conforme a vida permitir.
Mas essa é uma angústia que todo bom leitor tem, não tem jeito. A gente
Pois
sempre quer
é.
ler muito mais.
Sim.
Rita Cole, muito obrigado pelo papo.
Obrigada. Obrigada pelo convite. Foi um prazer.
Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui 2 semanas.